Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No ano de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, fruto de um trabalho da antiga Comissão de Direitos Humanos, que delineia os princípios básicos dos direitos humanos, adotada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em dezembro de 1948. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Mônica Tereza Costa Souza, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes.
Bem, vamos falar sobre direitos humanos, né?
Isso.
E ultimamente, né, em redes sociais, a gente vê algumas pessoas fazendo afirmações bem grotescas, né, sobre direitos humanos. Ah, bandido bom é bandido morto, enfim, coisas relacionadas a isso. Mas não levam em consideração que os direitos humanos são importantes, sim, e mantém aí uma série de coisas importantes. A senhora pode citar alguns exemplos?
Bom, primeiro é importante realmente fazer esse destaque aos 70 anos da Declaração Universal, porque ela marca uma proteção não regional, assim, de país a país, mas global. Então, a ideia é de que os direitos humanos aqui, ou na China, ou na Rússia, ou na Guatemala, sejam, se não tratados exatamente da mesma forma, mas que deem ao indivíduo uma esfera mínima de proteção. Então, a ideia do bandido bom e bandido morto, ela, em tese, pela declaração, não pode ser disseminada dessa forma nem aqui, nem na China, nem na Rússia, nem na Guatemala, porque a essas pessoas, as que cometem crime, por exemplo, também é resguardado e deve ser resguardado uma parcela de dignidade, de respeito à sua integridade física, de devido processo legal, e tudo isso faz parte da esfera dos direitos humanos. Então, a gente pode até combater a criminalidade e ter opiniões acerca do encarceramento, por exemplo, mas não pode sair por aí disseminando essa ideia de que vamos explodir pedrinhas ou vamos matar todos os bandidos. Não, né? A todos nós, independentemente de quem somos, deve ser resguardada essa parcela, principalmente de dignidade, a integridade física e de direitos assegurados a um julgamento justo, né, a uma justiça eficiente. Então, toda essa rede de proteção está englobada por questões gerais que vêm da declaração.
Isso tem uma função também, né? Seria no caso de a gente não voltar para uma barbárie.
Exato.
Isso, ou então para que novas aconteçam. É claro que a gente sabe que muita coisa acontece, né, dentro de presídios. Enfim, ultimamente a gente tem visto muita coisa horrível.
Sim.
Né? Mas jogar uma gasolina na fogueira também não adianta nada.
Não. E também o que é relevante para compreender o porquê dessa declaração e dessa proteção é justamente essa palavra que você citou, a barbárie. Porque ela acontece, ela é criada pós-Segunda Guerra, quando a gente viu uma barbárie sem precedentes, né, que é o extermínio.
Massacre.
Exato, e o extermínio de pessoas por questões de religião, de raça, de identidade, enfim, isso, e aquilo ali estava sem um escopo de proteção, né? Em tese, os governantes, os líderes militares, os países achavam que podiam fazer o que quisesse, porque poderiam impor a sua força militar e a sua força armada. Então, vem a declaração para dizer, olha, não se vai dizer que a guerra vai acabar, ou que os conflitos não vão mais existir, ou que, infelizmente, desgraças, para usar um termo mais popular, não vão acontecer. Mas é preciso a gente impor um limite, reconhecer que limites existem e que eles precisam ser obedecidos. Esses limites partem da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, ao longo dos tempos, eles só solidificam, porque ela é responsável por influenciar constituições, leis internas, tratados, e tudo se volta a essa ideia de proteção da pessoa.
A nossa Constituição, ela é muito baseada justamente nesses direitos humanos. Enfim, na Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos.
Sim.
Perdão.
essa nova Constituição, nem é tão nova assim, mas a Constituição de 1988...
A mais recente, né?
É, a mais recente, ela é justamente o rompimento de uma ordem totalitária de desrespeito, principalmente à integridade física, à liberdade de opinião, e passa a trabalhar com liberdades maiores, com expansão dos direitos e das garantias. Então, essa nossa Constituição, ela bebe um pouco nessa fonte da Declaração Universal dos Direitos do Homem e também principalmente nos direitos que ela garante. Acho que o nosso maior exemplo, no caso brasileiro, é o da liberdade de expressão, que até o regime militar era absolutamente cerceado, né? Você não podia emitir uma opinião política, por exemplo, e agora não. Só que aí a gente trabalha com uma outra questão também, que é até onde eu posso ir nessa minha Exato. Garantia da liberdade de expressão, né? O que eu posso sair por aí falando? Então, acho que a ponderação é a palavra que cabe bem para você reconhecer que sim, eu tenho o direito de me expressar, porém, eu não posso sair por aí disseminando ódio.
Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê casos aí extremos, né, de grande repercussão de coisas que são absurdas, mas através da rede social, que tem uma amplitude extrema também, sim. né? Enfim, se reproduz aí pensamentos ridículos.
Exato. Essa questão é delicada porque as pessoas, quando começam a falar demais ou a postar esse tipo de posicionamento, elas se valem disso. Não, mas eu tenho garantido a minha liberdade de expressão, é o meu direito. Pois é, mas o regramento hoje universal dos tribunais internacionais, dos tribunais internos, da própria Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, é de que a liberdade de expressão não significa incitação à violência nem incitação ao ódio. Então, você precisa ter um limite racional, porque se acredita que o ser humano é racional, para saber até onde você pode ir. Então, chegar e postar aqui, eu queria que toda a comunidade LGBT morresse fuzilada. Você está instando a violência, está instando o ódio. Então, isso não é uma parcela de liberdade de expressão que lhe é assegurada.
E a gente vê em pequenas frases, não é isso? A destruição de lutas que ocorreram, enfim, foram várias lutas mesmo, né, para garantir direitos. Isso. Então, todo um processo que já foi executado vai para a lata de lixo, assim, em segundos.
Pois é. Tem se tornado, infelizmente, muito comum aqui no Brasil algumas pessoas saírem por aí dizendo a ditadura deveria voltar, vamos fazer um resgate da ditadura. As pessoas que não têm noção do que foi a ditadura não sabem sequer o que estão falando, porque era um momento em que você não tinha direito a absolutamente nada, o mais básico deles, que é falar, né, e se expressar. E em que toda a tua esfera de indivíduo, ela é muito limitada. Então, fazer esse tipo de remissão ou tentar
exaltação,
exato, é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Você pensa que está protegendo uma esfera da população, mas, na verdade, você está limitando o direito de toda a população e de toda a maioria, inclusive o seu. Porque você vai passar a ser cerceado, você vai passar a ser vigiado, você não vai mais sair por aí podendo falar o que quiser. Então, é preciso ter muito cuidado com essas opiniões também. Claro, jamais não é no sentido de você não poder se expressar, mas você usar da sua racionalidade, né? E saber que...
Bom senso.
Exato, que o que lhe é garantido deve ser garantido ao outro também. E essa é a ideia da universalidade dos direitos humanos, sabe? É não categorizar as pessoas, é torná-las idênticas porque são pessoas, porque são indivíduos.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Mônica Tereza Costa Souza, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Ela fala sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vai falar também sobre o evento que vai acontecer, promovido aqui pela UFMA,
isso.
Claro, né? O segundo encontro maranhense de Direito Internacional. Maravilha, né?
Isso. Esse encontro está em sua segunda edição, como você relatou. É um evento em parceria do curso de Direito da UFMA com o curso de Direito da UEMA. E ano passado nós tivemos alguns palestrantes de renome nacional aqui presentes. Esse ano outros palestrantes virão. Nós vamos ter uma programação maior minicursos, apresentação de trabalhos e as conferências. E esse evento marca essa data importante, né, que é a da comemoração dos 70 anos da declaração. Então, é um evento de direito internacional que abarca esse tema mais geral, que é da proteção internacional dos direitos humanos. As palestras são voltadas para essa área, os minicursos principalmente, inclusive, tem um minicurso bastante interessante de um tema, infelizmente, ruim, que é o do tráfico internacional de pessoas, que vai ser debatido e vai se apresentar o que se tem feito para combater essa prática, que é, obviamente, contrária aos direitos humanos.
Esse nicho de direito internacional está sendo muito procurado também, né? A gente vê aí uma grande vazão.
A gente tem a esperança de que isso aumente, de que essa procura aumente, porque, infelizmente, no meio acadêmico, o direito internacional é mais forte no eixo sul e sudeste. Mas a gente está tentando fazer com que esse interesse cresça para o norte e nordeste. Há redes de professores integrados nessa tentativa. Temos nomes, sim, de destaque na área, nessas regiões. E a gente precisa compreender que o direito internacional, ele não é algo que envolve só os estados e as relações internacionais. Ele pode nos envolver diretamente, a exemplo dos direitos humanos e dos tribunais que os protegem.
O evento acontece, começa quando?
O evento vai acontecer de 16 a 18 de maio, nos três períodos, manhã, tarde e noite. E é aberto a toda a comunidade, acadêmica, profissional, advogados, líderes comunitários, lideranças de grupos vulneráveis, enfim, todo mundo que quiser participar será bem-vindo.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Mônica Tereza Costa Souza, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Ela falou sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também sobre o segundo encontro maranhense de Direito Internacional. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações e um convite também. Dá para fazer inscrição, tá aí?
Sim, a inscrição está disponível no site do evento, que está disponível no site da Universidade Federal do Maranhão. Ela é totalmente online. A pessoa pode se inscrever nas palestras, nos minicursos e também apresentar trabalhos. Contamos com a participação de todos. Eu só ressalto uma curiosidade: o evento se chama Encontro Maranhense de Direito Internacional ou Segundo Ribamar, porque nós utilizamos uma nomenclatura que remete aos Filhos da Terra, é o padroeiro, né, São José de Ribamar, e torna o evento mais simpático e mais próximo da nossa realidade. Agradeço a oportunidade de falar aqui na Rádio Universidade. Felicito vocês pelo trabalho.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.